saúde hoje, vai falar da saúde bucal. A gente considera que a boca é lugar de muitos prazeres, mas também pode ser a porta de entrada para desprazeres. E como tratá-la, ainda mais nesse período de pandemia? Nosso entrevistado é o odontólogo dentista Vinícius Tadeu Batistucci França. E nós vamos falar com ele hoje exatamente sobre isso. Como é que está a vida dentro dos consultórios e antes disso ainda, a importância da saúde bucal nesse período de crise. Vinícius, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson, bom dia a todo mundo que está escutando a gente na CBN. Primeiro, eu queria agradecer o convite aí, Gilson, muito obrigado, obrigado CBN também. E assim, vamos aí para conversar um pouquinho sobre como que estão os consultórios, como que está nesse momento aí um pouco atípico, né?
Vinícius, eu queria começar falando contigo sobre a saúde bucal. A gente sabe que a boca é a porta de entrada dos prazeres, mas também de desprazeres se a gente não souber cuidar. Qual que é a importância da saúde bucal e a importância de uma higiene bucal para a nossa saúde de uma forma geral, não só por causa da questão da pandemia?
Sim, isso é uma questão interessante. Assim, na questão da pandemia, falando especificamente, eu acho que por uma questão psicológica, uma questão de estresse, de ansiedade que muita gente está tendo, pode estar tendo sim um descuido. E isso vai agravar problemas de cárie, problemas, né, de endodônticos, enfim, todos os problemas que podem ser agravados por isso. Mas a orientação de higiene, por exemplo, é a mesma. A mesma de todo sempre, escovar os dentes 3 vezes ao dia, o uso do fio dental, se quiser usar enxaguante bucal, isso aí é o básico. Mas agora, falando um pouquinho sobre a questão da boca como porta de entrada, nós temos, por exemplo, um tempo atrás, não sei se você lembra, Gilson, teve uma questão de uma atriz que ela teve uma infecção dentária e essa bactéria entrou na corrente sanguínea e, por exemplo, foi parar lá no coração. E ela teve que fazer uma terapia antibiótica fortíssima. Eu não me recordo o nome da atriz, mas enfim. Teve esse episódio da diabetes e as doenças gengivais, como a periodontite mais avançada, influencia diretamente. Às vezes o paciente não consegue compensar a diabetes, por exemplo, e por uma questão gengival que está ali na boca. Então tem várias formas que essa saúde bucal vai influenciar na saúde sistêmica desse nosso paciente. Né? Inclusive como porta de entrada, como você falou, né, Gilson, de bactérias, porque muitas vezes a nossa boca é um lugar contaminado, né? Tem bactérias ali, e para fungos, bactérias, isso a gente tem que realmente tomar bastante cuidado com essas coisas aí.
Vinícius, a gente sabe que a gente fica ansioso, que esse período é um período de ansiedade. Tem muita gente que ainda está com home office, tem muita gente que, claro, sim, diante da crise está enfrentando algumas situações diferentes, problemas de trabalho, emprego, crise. E a gente sabe que quando você está ansioso, a gente tem algumas coisas que começam a surgir na gente, né? Sim. Você vai dormir e você começa a morder os dentes cada vez mais. Exatamente. Às vezes você quer descarregar tudo na comida, tipo, vamos comer muito, né? Coloca a coisa na boca o tempo todo, né? Isso acaba refletindo um pouco na saúde bucal. Como é que a gente pode orientar as pessoas para não deixar que a ansiedade, e que você colocou aí, gente do grupo de risco tem uma relação direta com a saúde bucal, como diabéticos, por exemplo?
Sim, assim, Gilson, acho que um problema que cresceu muito nesse período de pandemia, falando, né, da parte odontológica, foi a questão de DTM, né, de disfunções articulares, de problemas mastigatórios, o bruxismo, todo mundo fala, a questão de apertar, igual você falou, né, Gilson, o pessoal morde travado e aí acorda com dor na musculatura e tudo mais. A gente casos dessas disfunções, usando plaquinha, aquela plaquinha que usa para dormir e tal. Agora, a questão da ansiedade é realmente uma questão muito psicológica, né, do paciente. O que a gente pode ajudar é tratar e proteger essa musculatura, essa articulação, usando métodos como terapia elétrica, laser terapia, fazer aquela plaquinha para dormir, isso ajuda bastante a controlar essa, porque às vezes pode até incomodar de doer mesmo, de doer, o paciente jura que é no dente às vezes.
Agora, uma coisa que é muito comum, Vinícius, claro, todo mundo está muito preocupado, a gente está com várias discussões sobre os ambientes que estão retomando suas atividades, as pessoas morrem de medo de contaminação. Sim. Ainda mais porque os médicos, de uma forma geral, tem gente que não quer ir para o consultório em hipótese alguma. A gente teve uma série de conversas aqui. Essas já estavam doentes, estavam fazendo tratamento, por exemplo, cardíaco, fazem tratamento de diabetes, hipertensão, e suspenderam ainda no médico, não foram fazer revisão, não querem fazer exames. E calculo que o caso do dentista é a mesma coisa, está lá com a dor, às vezes, com uma lesão no dente, mas, pô, não quero ir no consultório, morro de medo. Isso é muito comum?
Ah, muito comum, Gilson. Vou falar para você que tem muitos pacientes, especialmente acho que mais para o começo. Acho que está todo mundo um pouco receoso, como que vai funcionar. Eu acho que tanto da nossa equipe se proteger, quanto de levar uma segurança, um atendimento seguro para os nossos pacientes. Mas agora eu acho que assim, a gente já estabeleceu um protocolo que a gente está conseguindo levar e acho que passar essa segurança maior para os nossos pacientes, se eles estão mais tranquilos de vir. Claro, com alguns cuidados, né? Se o paciente, por exemplo, voltou de um lugar que está com um grande número de casos, eu acho que é prudente esperar um pouquinho, né? Ver se ele não vai manifestar nenhum sintoma. Com esses cuidados a gente consegue, né, ter um atendimento seguro.
Porque o risco não é só para o paciente, mas também para o profissional, né?
Exatamente, porque aquela alta rotação, aquele motorzinho, né, que todo mundo morre de medo, ele libera muitos aerossóis. Então a gente começa assim, desde a gente tem um termo de pré-triagem, que o paciente chega, os horários são mais espaçados, ele responde algumas questões sobre saúde, como é que ele está, se tem problema de coriza, tem tido febre, alguma coisa assim. E aí tem álcool gel em todos os ambientes, aí até o uso, a gente está usando aquele pijama cirúrgico, o scrub, né, que fala, aquela roupinha igual de hospital. Se troca, deixa aquilo lá, até para não trazer contaminação para casa, né? Mesmo com jaleco descartável por cima, face shield, ainda tem essa questão, né? Ainda pode ter alguma gotícula mínima. Então, a gente está tomando todos os cuidados. E, assim, que muita gente fala, Gilson, o cuidado... O profissional está ali, todo embrulhado, né, com o face shield, mas o paciente muitas vezes fica exposto, né? O paciente muitas vezes está exposto àqueles aerossóis. Então, a gente também está usando bochecho de peróxido de hidrogênio e clorexidina antes dos atendimentos, está usando um campo que fica só a parte do paciente de interesse para fora, para a gente não... Né, tomando todos os cuidados para garantir um atendimento seguro aí, não só para a nossa equipe, mas para os nossos pacientes se poderem confiar e que vai estar tudo bem, que vai estar tranquilo. Sem problema nenhum.
Ô Vinícius, eu queria fazer uma recapitulação com você, porque a gente sabe que, como você mesmo falou, caiu muito, lá no começo da pandemia, a frequência no consultório do dentista.
Muito.
Isso está sendo retomado agora? Quer dizer, as pessoas estão voltando a ter confiança no consultório? E outra coisa também, a gente tem muita coisa feita online, né? A gente está comprando coisa online, a gente está tentando fazer reunião online. O paciente também está ficando online? No caso do dentista, tem... Aquela coisa de ligar pro médico assim, doutor, eu tô com dor no dente, mostra aí, como é que é isso? Tem isso também, não?
É engraçado você ter falado nisso, que até um tempo atrás, né, o pessoal tá falando, vai ter que atender online paciente, né, não tem como. Mas, assim, eu digo, Gilson, assim, os pacientes, especialmente, assim, a minha área é a parte cirúrgica, né, eu faço muito siso, implante, essas coisas assim. A questão, o aumento de procura que a gente teve por dentes do siso, para extração dos dentes do siso, nesse período de pandemia, é grande, assim, é expressiva. Porque a gente vê muitos jovens, né, e crianças, e adolescentes, na fase ideal para remoção desse dente, que estão sem ir para a escola, né, estão com uma aula online, que ela pode ser assistida muitas vezes num horário que, né, pode ser remanejada, para assistir à tarde ou de manhã, o horário que ficar mais adequado. Então, a gente tem muita gente adiantando esse procedimento. Falar, puxa, eu precisava extrair esse dente, não queria faltar aula, agora é o momento bom. E aí chega aqui, se depara com esses cuidados. Claro que uma ou outra pessoa fica um pouco desconfiada, né? Não tem como. A gente explica, a nossa equipe está sanando todas as dúvidas, as pessoas entram em contato, a gente explica todos os cuidados que estão sendo tomados. Geralmente, o paciente se sente seguro, sim, a retomar. E acho que os primeiros 15 dias foram assim o mais... Está todo mundo muito assustado, né? Hoje acho que cada vez mais as pessoas estão compreendendo que a gente está com todos os cuidados e para reduzir isso aí da melhor forma possível.
Ô, Vinícius, você sabe que muita gente está em casa, muitas crianças estão em casa. Você falou que tem muita gente, sim, criança, adolescente, com aula suspensa, estão em casa, fazendo atividade doméstica. E a gente sabe também que acidente com criança, 80% deles é no ambiente doméstico.
Sim.
Tem acontecido muito trauma com criança em relação aos dentes? As crianças têm... Onde, assim, machucado mais a boca nesse período, né?
Então, Gilson, a gente pegou poucos casos assim, nesse período de trauma mesmo. Nós pegamos um caso, mas foi até bicicleta. Foi, né? Essa época que choveu um pouquinho mais, bom, e trauma já viu, né? Tem que quebra dentes, essas coisas, é daquela coisa. Paciente jovem também. Mas eu acredito que as crianças estão mais expostas, eu acho, nesse momento, né? Muitas vezes os pais têm que trabalhar e a escola, às vezes, não retomou. Aí a criança, até a questão, isso é interessante traçar um gancho aí, para a questão de higiene bucal. Muitas crianças ainda, assim, nos primeiros anos de vida, não tem aquela destreza manual para conseguir fazer uma boa escovação. Então, depende muito dos pais. Então, imagina, essa criança sozinha em casa, ou, né? Será que ela vai estar conseguindo fazer um cuidado com a higiene bucal tão caprichado, né? Eu acho que isso também é uma coisa que nós vamos ver uns reflexos disso nos próximos meses aí.
Outra coisa que eu queria retomar com você, você tocou nesse assunto, mas a gente tocou um pouco superficialmente, que é as pessoas do grupo de risco. A gente tem diabético, a gente tem hipertenso. E a gente sabe que quase tudo numa pessoa que é hipertensa e diabética, não é só a questão da Covid-19, ela tem que ser tratada com mais cuidado. A higiene bucal também, e você usou o exemplo da atriz, que de repente teve um problema no dente e isso foi parar lá no coração.
Sim.
O quanto que um diabético, por exemplo, hipertenso, tem que ter mais cuidado com a saúde bucal?
Então, o diabético ele tem uma tendência grande à doença periodontal, que é aquela doença dos tecidos em volta do dente, né? A gengiva, o osso. Então, ele tem a cicatrização, se o paciente estiver descompensado, se o paciente não fizer a revisão com o médico, não segurar a alimentação, ele pode ter problemas nesse âmbito, na questão de, e, por exemplo, num procedimento cirúrgico, um implante, por exemplo. Se o paciente é diabético, estiver descompensado, nós vamos ter um risco maior de ter uma falha na nossa integração desse implante, de ter algum problema nesse tratamento. Então, assim, a questão do hipertenso, é claro, a questão do sangramento durante o procedimento cirúrgico, durante uma raspagem, né? Falando dos pacientes também que têm, por exemplo, válvulas cardíacas protéticas, que tem histórico de infecção cardíaca, então a gente tem que fazer toda uma profilaxia antibiótica nesses casos. Mas falando especificamente do diabético, é importante a gente pedir um exame que chama hemoglobina glicosilada. Porque você sabe aquele aparelhinho, Gilson, aquele que tira do...
Isso é médio. Isso.
Esse aparelho é muito fácil de enganar, assim, para os nossos pacientes. Muitas vezes o paciente, ele oscila bem, ele come o que ele quer, ele não toma a medicação da melhor forma. E ele chega ao consultório, 2-3 dias antes ele fez certinho, e aí vai dar certo. Só que esse exame que a gente pede muitas vezes, especialmente para terapias cirúrgicas, extração, implantes, enxertos, ele não tem como enganar, porque ele é a média dos últimos 3 meses. Então, a parte de exames de sangue, exames pré-operatórios para a gente fazer, isso tudo o paciente, a gente consegue ter uma boa ideia. Aí, e, por exemplo, se o paciente está descompensado, eu, como cirurgião dentista, não vou tratar esse paciente, né? Eu vou fazer uma carta, encaminhar para o colega, para o médico responsável que está fazendo acompanhamento, e aí ele sim vai compensar esse paciente e devolver para a gente fazer o procedimento já com tudo estabilizado, tranquilo.
Ou seja, esse é um procedimento tão importante para o paciente como também para o próprio profissional, que é dentista, porque você pode pegar uma pessoa com esse tipo de problema e a situação se agravar no teu tratamento,
sim, enquanto
ela deveria ter tido mais cuidado em relação a outra coisa que não é efetivamente o tratamento culpado, e sim o problema de diabetes.
Exatamente. É, o profissional às vezes fez o implante perfeito, usou o implante da marca melhor, fez tudo certinho, e aí esse implante pode ter uma falha na nossa integração decorrente de um problema sistêmico e não necessariamente da técnica do profissional, né?
Vinícius, muito obrigado por essa conversa conosco aqui na CBN.
Eu que agradeço isso. Obrigado.
Eu conversei com o dentista, odontólogo Vinícius Tadeu Batistucci, França. Nós falamos sobre a saúde bucal, principalmente para as pessoas do grupo de risco, como que os consultórios estão preparados com uma série de medidas e protocolos para garantir a segurança, as pessoas estão voltando ao consultório, e também de alguns problemas derivados da pandemia. E focamos principalmente daquelas pessoas que, por ter já uma doença congênita, precisam ter mais cuidado com a higiene bucal.